Olá, sejam bem-vindos de volta ao terceiro módulo do curso de Introdução a Node.js com TypeScript no Visual Studio Code. E nesse terceiro módulo vamos falar sobre os task runners no Visual Studio Code. Ou melhor, como que esses task runners junto com Node e o Visual Studio permitem um melhor funcionamento sem que a pessoa tenha que, sem que o desenvolvedor tenha que sair da IDE, ir para console, compilar e tudo mais, né?
O legal dele, o que a gente vai aprender hoje? O Visual Studio Code, ele tem nativamente o compilador, ele tem as tarefas para a gente configurar dentro dele, ele já oferece algumas coisas pré-configuradas para a gente, para facilitar mesmo o desenvolvedor, e ele também oferece suporte aos task runners que os front-ends já utilizam, o que as pessoas já usavam antigamente para poder ele startar a partir dele. Então a gente vai aprender isso um pouquinho. Então, aqui tá um pouquinho, tá só um print do que a gente consegue fazer. Então, pô, mandei rodar uma tarefa lá, ele tem um console do lado e eu tenho o um código do outro. Então, eu posso, a cada save do meu projeto, ele ir atualizando automaticamente, utilizar diversas tarefas. Então, como é que a gente começa fazendo isso? Voltando ao nosso projeto, a gente tem aqui o que a gente fez na outra aula, e eu preciso agora, eu não quero mais colocar a mão no terminal para compilar o TypeScript. Eu quero compilar ele a partir do meu Visual Studio Code. Então, o que que eu tenho que fazer? Então, aqui, dou um Command Shift P e ele vai abrir os comandos do Visual Studio Code. E aí eu vou colocar aqui um Tasks. E ele vai abrir as informações para poder rodar ou configurar as minhas tarefas. Então, para configurar uma tarefa, eu vou no Configure Task Runner, vou fechar esse output aqui. Então, o que que é esse arquivo? Ele fala assim para mim, ó, quando ele for executar, na hora que eu der um comando no meu teclado, ele vai rodar tudo que tiver dentro desse arquivo. Então, ele já vem pré-configurado um TypeScript aqui para mim. Ele vai pesquisar por esse arquivo hello.ts para poder executar. Só que aí que tá. Eu posso fazer tudo a partir desse comando, eu posso deixar todas as minhas tarefas aqui. Como eu posso também utilizar o nosso arquivo de configuração que a gente utilizou antes? Então, aqui tem o nosso arquivo de configuração, é o nosso tsconfig, onde a gente definiu todas as configurações que a gente precisa para poder compilar o nosso projeto. A gente, dentro das tasks, com o Visual Studio Code, para poder fazer essa compilação, eu preciso só remover os parâmetros. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai entender que eu não tenho nenhum parâmetro aqui e ele vai pesquisar por arquivos de configuração. Então, dei um save, vou abrir aqui então a janela de output do Visual Studio, vou dar um Command Shift U para mostrar a saída do que ele vai gerar e dou um Ctrl Shift B. Dei o Command Shift B, ele não fez, mostrou a compilação. Pô, vamos ver se isso ocorreu certo mesmo. Vou deletar aquela pasta que a gente tinha criado já e vou mandar rodar de novo. Como eu não parei essa tarefa, a tarefa continua rodando. Então eu vou mandar terminar a tarefa para poder reexecutar para a gente ver ele criando a pastinha de novo. Então mandei rodar, ele vai compilar e gerou a nossa pastinha lá com todos os nossos arquivos. Então lembra que a gente conversou, a gente viu que o TypeScript em si, o nosso arquivo de configuração, a gente deixou configurado para a cada alteração ele recompilar sozinho. Então vamos ver como é que ele está fazendo nisso. Então vou colocar aqui um public nome também, pode ser, vou colocar um CNPJ. Opa, CNPJ, que vai ser uma string também.
Nossa, CNPJ funcionário, tem certeza, meu?
Nossa, é verdade, né? Verdade.
Coloca aí um.
Dívidas.
Sei lá.
Trocar. Mas ó, enquanto a gente brincou, ao lado ele já fez a compilação, não deixou nem a gente pensar o que que a gente ia colocar.
Perfeito, né?
Então, isso é muito
Tem um
legal.
negocinho do watch que você colocou também que vai
Sim.
recompilando, né?
Na verdade, esse watch é o que ele entendeu para
Isso.
fazer essa recompilação. Aí que tem? Pô, eu preciso voltar no meu terminal e executar o comando node para poder rodar os arquivos da lib. Porque o processo funciona como? Eu compilo o TypeScript, ele gera o JavaScript e a partir do terminal eu ainda executo o comando para rodar o JavaScript. Então, só que eu não quero fazer isso, porque eu ainda tenho que sair do editor para poder executar comandos dentro dele. O que que o JavaScript oferece para a gente? O que que o editor oferece
O
para a
Visual Studio
gente?
Code, né?
Isso. Olá, vou escrever um launch. Então, eu vou escrever um launch e vou falar assim, ó, eu quero que quando eu digitar um comando, ele execute essas informações. E eu posso configurar aqui dentro qual é a IDE, qual que é a linguagem que eu vou executar. Então aqui eu posso usar para C Sharp, posso usar o Mono, posso usar o Node.js, que é o nosso caso. Então fui lá e olha que legal, o Visual Studio Code já configurou tudo para mim, não precisei mexer em nada. Mas eu ainda quero mostrar, quero falar para ele que esse arquivo ele não está na raiz do meu projeto. Quero falar para ele, ó, o arquivo de índice, o arquivo que vai startar o meu projeto, onde vai ter o arquivo main, vai estar na pasta lib.c.
Só uma coisinha para o pessoal poder prestar bastante atenção ali. Como é que tu abriu aquela partezinha de cima ali do Visual Studio Code?
Desculpa, dei um Command Shift P e escrevi launch. Escrevi
Só
lau,
lá, né?
só escrevi lau.
É.
Que ele vai
E aí
dar um
abriu.
autocomplete e vai ver o que que tem mais próximo disso. Aí eu dei um Enter, ele já abriu esse arquivo configurado para mim.
Perfeito, era só para deixar
Certo?
bem claro.
Então, o que ele faz aqui? Ele vai subir um servidor na nossa máquina, vai rodar uma porta para poder eu utilizar o debugger dentro do Visual Studio. Que é uma coisa que Sublime também não tem. É, lá a gente tem que fazer alguns consoles, tem algumas outras formas de fazer. Mas ele aqui a gente consegue realmente debugar o nosso
Quer dizer
código.
que a gente vai botar um
A gente vai colocar
breakpoint
um
agora.
breakpoint lá e vamos
Legal.
ver como é que funciona. Certo? Então, aqui eu não precisei mexer em nada, só definir aonde que está o nosso arquivo de início. Vou salvar aqui e vou dar um F5. Dei um F5, ele vai rodar o nosso índice.js e, na teoria, ele vai rodar lá no nosso browser. Então, vou abrir o meu browser. Opa!
Safari, Chrome. Se fosse
É
o
tanto
Windows.
navegador, né?
Se fosse o Windows, tinha o Edge.
Verdade. Ou Internet Explorer, né?
É, mas daí.
Mandei rodar, ó. Como mandei rodar e ele utilizou. Pô,
Tá no
será
ar, né?
que
Tá no ar o servidor. Esse é
tá
o
no ar o
ponto.
servidor?
Lançado por dentro do Visual Studio.
Isso. Como é que eu sei que tá no ar mesmo? Vou parar e vou mandar atualizar. Ó, o servidor foi derrubado. Dei um F5. Ele aqui mostrou para mim no console aonde que ele tá rodando.
O debug na
O debug,
porta.
isso. Só que a gente definiu lá no nosso arquivo de índice, no nosso arquivo main, que ele rodaria o web em si na porta 8000. Então fui na porta 8000, dei um enter, atualizei a página e ele veio as informações. Certo?
Aí vamos tentar botar um breakpoint aí.
Certo? Vamos ver como é que funciona isso. Então fui lá no meu arquivo de índice. Posso pausar, estopar o nosso projeto para poder ver e vou colocar um breakpoint bonito aqui. Certo? Dei mais um F5. Ele vai startar.
Tá no ar. Tá, quando der provavelmente o
Isso.
refresh na página, ele vai querer carregar esse arquivo aí.
Isso, ele vai bater aqui e vai executar. Então fui lá, dei um start e ele não foi. Vamos de novo. Fui aqui, startei o projeto. Não vai. Tá, vamos ver
Como seria bom se funcionasse?
como seria bom. Então vamos ver
Se tu parar
a
e
partir
começar ele de
daqui.
novo, não vai?
Deixa eu ver.
Vou parar o
O servidor
é
e as
porque
tarefas,
é
né?
porque ele tem que levantar com os breakpoints.
Tá. Então, mandei rodar. Está rodando. Ctrl Shift U, compilou.
Só trocou a ordem da
Só
janela,
trocou o
né? Tu
lado,
botou o
isso.
output pra cá e.
Isso, e coloquei ele para cá. Vou
Perfeito.
dar um F5. Ele abriu mais uma janelinha. Ah, agora sim.
É perfeito. É porque ele precisa. Quando tu vai subir esse servidor, ele precisa saber onde estão os breakpoints. Por que que ele precisa saber onde estão os breakpoints? Isso é uma coisa muito interessante. Porque a gente tá botando breakpoint em código
JavaScript.
TypeScript. Hã?
Aqui eu estou colocando no JavaScript, por exemplo.
Ah, perfeito. Tá
Isso,
certo. Aí
ele
tá no
caiu no
JavaScript.
JavaScript. Por
Perfeito.
quê? Porque o meu servidor Node, ele não está executando o TypeScript, ele executa o JavaScript,
Exatamente,
certo?
exatamente.
Então ele caiu para lá dentro. Então vamos ver como é que essa coisa funciona. Pô, Eric, tá aparecendo um erro aqui em cima. Por quê? Ah, porque ele pegou no meu TypeScript, lá do meu TypeScript. Não tem problema, ele não vai dar problema, mas ele só para falar mesmo o que que é. Então eu consigo ver, ó, as variáveis. Deixa eu maximizar aqui só para a gente entender. Aqui embaixo ele mostrou toda a pilha de execução do módulo do Node. Então aqui ele mostra tudo que ele está sendo executado, o que está pegando e o que, quais são os breakpoints que eu tenho aqui, certo? Ó, eu acho que ele vai cair lá ainda, quer ver? Vou dar um play.
Ele tem que continuar na janela do Safari, né?
Isso, aí ele vai continuar e vai
terminou,
executar,
terminou a execução.
Terminou a execução, certo?
Bom, dá para dar um watch numa variável, numa coisa de propriedade?
Dá sim, vamos ver aqui.
Vamos ver, fazer de novo?
Então,
tipo, carrega a página de novo que vai parar no breakpoint.
Opa, eu acho que eu tenho que stopar de novo.
Vamos lá.
Parei as tarefas, mandei rodar e vou dar um F5. Dei um F5, fui lá, quando eu dei um F5 eu não precisei atualizar a página. Quando eu dou um F5 ele já cai no breakpoint.
Dá só um step aí, move pra frente pra ele pra funcionar.
Então, vamos dar um F12. Deixa eu ver, aqui. Então vamos dar um into aqui e vamos ver como é, o que ele está executando. É, às vezes ele mostra até as informações interiores do node.
É, porque tu deu um into, ele entrou
para
ver o que
está
acontecendo.
Sim, ele entrou dentro dos módulos dele.
Mas voltando lá, tu consegue dar um watch naquele no cliente ponto, acho que nome lá que a gente estava?
Deixa eu ver. Tá, deixa eu dar um play. Step
over. Esse outro aí. Esse aí.
Tá, faz assim. Pra ele não precisar ficar entrando em todos, vamos rodar de novo. Então, mandei rodar. Vamos fazer um watch aqui. Deixa eu só lembrar como é que faz. Aqui. Dá um ADD watch. Ele jogou aqui pro lado.
Tá indefinido.
Tá indefinido ainda.
Dá um step over. Você tinha
isso.
Segunda
ó,
ali.
Só pra gente definir. Por que ele tá indefinido ainda? Porque ele tá em JavaScript. Se tivesse em TypeScript, ele estaria definido. Porque o debugger vai no JavaScript mesmo. Então, dei um F10 e ele colocou os valores aqui para mim. Mas, pô, eu não quero Eric, eu não quero passar esse nome. Como é que eu passo aqui, então? Posso dar um evaluate e ele mostra aqui pro lado para mim todas as informações. É bem legal isso. Certo?
Perfeito. Próximo módulo, nós vamos trabalhar com os pacotes NPM dentro do Visual Studio Code. A gente vai ver como isso se integra. Perfeito. Nesse módulo a gente viu aí toda a parte dos task runners, também como é integrado os task runners de Node dentro do Visual Studio Code. E nesse próximo módulo a gente vai ver como esses pacotes NPM, os Node Package Manager, se integram com o Visual Studio Code. Vejo você no próximo módulo.